pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Vamos lá, tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Eu quero fazer para vocês dois alertas importantes. Acabei de gravar um áudio agora para vocês do programa. Eu estou até na emoção do que eu gravei ainda agora, um texto que eu resgatei e que eu já li em outra ocasião, não me lembro quando aqui no programa, mas que será perfeito para as explanações que eu vou fazer hoje. Vai somar bastante com o conteúdo. E também resgatei um antigo áudio do ano de 2000 ou 2001, mais ou menos, que eu quero passar para vocês também. Então são dois áudios, um no final desse primeiro bloco e o outro áudio no final do segundo bloco. E espero que esse programa possa levar para vocês esclarecimento, consciência. Muitas vezes eu compartilho um relato, que é uma das formas que eu tenho de esclarecer alguns temas. Muitas vezes eu explico algo, outras vezes eu conto um relato, uma experiência que às vezes aconteceu um pouco antes. É uma das formas de compartilhar de forma bem humana as experiências espirituais, de uma forma que todo mundo possa entender claramente. Então, é importante que a gente faça esses esclarecimentos, sempre lembrando que vocês devem filtrar tudo que vocês ouvirem, tudo que vocês lerem, observarem, filtra tudo com bom senso, só aceita aquilo que passar pelo crivo da razão, da consciência correta das coisas. Não há nada perfeito neste mundo, muito menos eu ou você ou nossas opiniões. Tudo isto é muito relativo diante do absoluto que interpenetra tudo. Agora, mesmo tendo opinião relativa sobre a vida em geral, e o tempo inteiro nós estamos reaprendendo e mudando padrões e mudando maneiras de ver, ampliando formas de perceber as coisas, muitas vezes vários de nós nos especializamos em algumas áreas, não no sentido geral, porque temos tantas outras coisas para aprender fora da área em que trabalhamos, mas muitas vezes por especialização, tempo de formação em cima de um tema, leitura diversificada sobre o tema para poder dar visão de conjunto, acaba que se forma um corpo de conhecimento sólido, seguro. Total não, porque tudo é relativo, mas dentro daquela área de informação existe a segurança de estar nela há tanto tempo. Então, para quem trabalha, estuda com a parte espiritual de forma séria, independentemente da linha espiritual que gostar, eu sei que vários de vocês seguem vias diferentes, mas gostam da temática espiritual, né? Alguns com maior profundidade e seriedade, outros dentro do pouco tempo que tem se dedicando para perceber alguma coisa além, e outros mais de forma superficial em cima do tema. Cada um é que sabe o que é que está dentro de si mesmo, a nível de pensamento e de sentimento. Então, quando se aprofunda bem um tema, torna-se normal dentro da pessoa a abordagem daquilo. Entretanto, muitas vezes alguém de fora daquela temática estranha a normalidade com a qual alguém trata de um tema. E dentro da área espiritual, vários de vocês também são assim, vocês se acostumaram com questões que para a maioria das pessoas são transcendentais, mas que para nós que trabalhamos com isso são situações não sobrenaturais, e sim naturais. Então, tratar da questão da imortalidade da consciência, as saídas do corpo, a questão dos chakras, das bioenergias, da expansão da consciência e das vivências espirituais de cada um, pode ser levado de forma normal. Entretanto, muitas outras pessoas podem estranhar essa normalidade dentro do sobrenatural que elas acham sobre aquilo porque estão de fora. Então, quando se passa muito tempo dentro de uma temática espiritual, para você aquilo é tão normal quanto as coisas da vida. E é interessante esse tipo de coisa. Deixa eu dar um exemplo. Supõe que um de vocês é médium, e aí ficou doente, ficou internado um tempo e saiu do hospital, está de volta em casa. Aí eu vou visitar você. E eu falo assim, escapou de boa, né? Puxa, que bom que você se curou, vai ficar mais um tempo aí com a gente. Mas você bateu na trave e voltou, o teu caso era muito sério. Agradece ao alto por você ter passado por essa prova e estar se recuperando. Agora você é médium, tá? Então, caso aconteça algo assim e você parta para o lado de lá, o que é algo normal, nós estudamos isso, não some não, aparece aí. Ou seja, em qualquer eventualidade, se você passar para o lado de lá, aparece aí, não some não. Então, um papo que é normal entre dois médiuns, eu e, no caso, a pessoa hipotética, um de vocês ouvindo, vai entender claramente isso. Estamos falando de vida e não de morte. Alguém de fora que estiver olhando esse papo vai falar assim: esses dois caras são estranhos. Eles estão falando, um deles está dizendo que se a pessoa passar para o lado de lá, não some, não aparece. Que coisa estranha que esse pessoal mexe, que coisa sobrenatural. E, no entanto, pessoal, estranho é alguém de fora estar dando palpite numa área que ela não entende. Ou que ela acha que entende, porque para poder aprofundar isso, leva muito tempo. E todo mundo que aprofunda isso, descobre que não sabe tanto quanto a maioria das pessoas imagina, mas sabe o suficiente para caminhar com segurança naquilo que pensa, naquilo que sente e naquilo que faz. Então, muitas vezes, ao contar um relato, né, alguém dentro dessas áreas todas de estudo não pode estranhar nada disso, isso é normal. Agora, alguém que estiver olhando-se de fora poderá estranhar, e isso é muito comum na internet, quando se posta alguma coisa, né? Mesmo embasado em experiência, falando com bom senso as coisas, tem gente que chega e fala: não concordo com isso. É, mas baseado em quê? Tá? Às vezes a pessoa está presa dentro de parâmetros religiosos dela e não admite a naturalidade daquilo em outra área, porque ela está presa em algum ponto. Chega uma outra pessoa de fora que morre de medo daquilo, mas não fala para ninguém que morre de medo, né? E é arrogante, porque no escurinho ela morre de medo de qualquer coisa, chega e fala assim: eu não concordo com isso. E aí você fala: por quê? Eu estou embasado no que eu estou falando, não quero que você acredite no que eu estou falando, só estou compartilhando uma informação e eu sei que outros vão compreender isso de forma natural. Então, é mais do que normal compartilhamento de relatos de forma natural. E no meu caso, aqui com vocês, passando as informações, eu tenho a clara noção de que muitas coisas que eu vivencio ou que o plano espiritual me dá a chance de perceber, não é por mérito meu, não. É para que eu possa entender o que está rolando e possa depois clarear para os outros, usando a didática que eu tenho de poder explicar bem as coisas. Então, eu vejo algo e eu sei que aquilo ali acontece com muita gente. Quando eu conto sobre aquilo e clareio o tema, isso ajuda vários de vocês no entendimento das coisas. Então, o que eu vou compartilhar agora é um alerta, é uma experiência minha, mas que foi projetada para eu ver, para poder falar. O lance não era comigo, foi trazido para que eu observasse, para que eu possa alertar a vocês. Então, deixe-me narrar a partir de agora, depois dessa introdução, para que vocês saibam que essas coisas são naturais, pelo menos para mim são, e para vários de vocês também são. Se é sobrenatural para outros, isso é problema do entendimento dos outros. Isto é normal. Não precisamos taxar uma doutrina em cima disso, nem ficar obrigando os outros a acreditar em nada. O compartilhamento, ele é sadio, humano, natural e sem obrigatoriedade de alguém acreditar naquilo. Mas existe bom senso na abordagem, existe tempo de entrega dentro desse estudo para poder ter a segurança de passar. Saber tudo não, porque só Deus sabe tudo e eu muito menos, que eu não sou mestre, não sou coisa nenhuma, eu só sou um cara querendo compartilhar o bem que a espiritualidade me passa para que outros também possam se sentir bem. E com toda certeza de que isto não será completamente entendido por todo mundo, cada um tem seu nível de entendimento, mas é obrigação nossa passar essas coisas e por isso o plano espiritual me permite a percepção dessas vivências. Então vamos lá para poder dar tempo de eu explicar corretamente. Eu estou gravando o programa sexta-feira de tarde, como vocês sabem, durante esse período de pandemia. Ontem, quinta-feira, eu acordei de manhã, ainda estava meio sonado sentei no sofá para meditar um pouquinho. Eu tinha que fazer um monte de coisas. E ontem, inclusive, acabei nem fazendo tudo isso. Hoje é que eu estou no pique de trabalho. Eu acabei de montar uma palestra que eu vou fazer à noite numa live aqui para o grupo do Templo Velhos do Oriente, que é um centro espiritualista ali no bairro da Aclimação, na divisa com o bairro da Vila Mariana, aqui em São Paulo. Eu fiz uma palestra lá em fevereiro de 2020, antes da pandemia, e era uma palestra sobre saídas do corpo. E aí, naquela ocasião, eu prometi ao pessoal que faria uma outra palestra sobre ataques psíquicos e desobsessão. E aí veio a pandemia, nós não fizemos. E agora, finalmente, eu vou fazer essa palestra para eles pelo Zoom. É um grupo grande, então é fechado para o grupo de médiuns da casa. E eu estou... Preparei a aula ainda agora, fiz as gravações aqui para o programa, estou explanando agora com vocês aqui, e à noite eu vou fazer esse material fechado. Então, para abordar um tema desse, ataques psíquicos, mecanismos das obsessões e desobsessão, eu estou baseado em décadas de trabalho como médium, anos ralando em sessão de desobsessão na prática, né? Fora as saídas do corpo e todo o estudo que eu faço. O que eu vou falar é embasado, não é opinião. Isso acontece dentro da média das percepções que muitos têm de forma semelhante. Então, ao abordar um assunto desse, todas as vezes que eu vou fazer isso, seja uma palestra aberta, por exemplo, ou não, eu começo a sofrer ataques extrafísicos dias antes para tentar bloquear a passagem da informação que vai clarear o tema das obsessões para as pessoas poderem se cuidar, se defender e se sentir bem e firmes na jornada. Para vocês terem uma ideia, o trabalho que dá mexer com esses temas. Às vezes as pessoas pensam que é fácil, criticam tudo e não entendem o sufoco que você passa para poder passar informação clara, a barra que a gente segura, ainda mais nessa época de pandemia, né? Aqui o clima é mais pesado. Então, eu já estava esperando alguma coisa acontecer, mas não algo do nível que aconteceu ontem, onde me foi mostrado um tipo de obsessão que está rolando muito na época atual. Então, deixa eu me contar. Sentei no sofá de manhãzinha, o Ramo, o meu cachorrinho do lado, fechei os olhos e ainda estava meio sonado e com o campo energético um pouquinho solto para a direita, não tão encaixado. Sentei, comecei a pulsar a luz nos meus chakras, expandi um pouquinho a energia, faço isso há muitos anos, quando de repente à minha direita encostou algo e eu então pulsei luz pelo lado direito da cabeça, pelo hemisfério cerebral direito. Nós temos chakras laterais também, que são chakras secundários do chakra coronário, no alto da cabeça, dois grandes laterais. Tem chakras das têmporas, que são laterais do chakra frontal. Então, às vezes, você tem a clarividência pela lateral. Então, pela lateral direita, ou seja, o chakra secundário do topo da cabeça, à direita, eu percebia uma forma flutuando à minha direita, quase que encostado. Gente, era como se fosse uma estátua de 1,5 metros de uma pessoa sentada de pernas cruzadas na posição de meditação, um manto alaranjado e branco, né? E um rosto de oriental, tá? Chinês ou japonês, não sei, mas era tipicamente uma estátua, mas era muito bem feita, parecia uma estátua de cera, né? De tão bem feita que ela estava do lado, flutuando aqui do meu lado. Então, naturalmente que eu percebia que aquilo era uma forma pensamento, também chamada de forma ideoplástica, forma mental, forma psíquica, flutuando aqui do lado. Não havia movimento, não havia consciência, era como se fosse um bonecão de cera, bem condensado, bem compacto, flutuando e quase encostado no meu campo energético, né? Eu não senti algo legal e eu tentei aprofundar a percepção e dentro daquela forma mental não tinha nada, era um vazio, uma coisa assim impressionante. Mas não era o vazio que você observa e atravessa, era um vazio... Como é que eu vou explicar isso, gente? Criado mentalmente por inteligências extrafísicas cruéis e nefastas que fazem obsessão num nível profundo. Era o vazio consciencial, não era o vazio de espaço, vazio de consciência, como se ali dentro fosse um vácuo consciencial. E aí, pessoal, percebi que aquilo tinha sido enviado por inteligências negativas e que estava ali pairando do lado. O que eu fiz então? Comecei a irradiar energia sem me mexer, sem usar as mãos, pela lateral direita do corpo, dando um passe com o corpo inteiro para a direita, porque aquilo era uma forma mental. E por experiência própria, se a gente irradia energia, ela vai diluindo naturalmente, né, até se dissolver no ar, porque não é um ente real. Dava claramente para ver que não era uma entidade, nem uma entidade catatônica, num estado ali sem consciência, não. Era uma forma mental, mas muito condensada. Gente, irradiei energia e aquele troço continuou do lado. E pior, na hora que eu irradiei energia, aquilo reagiu, devolvendo a energia de uma forma agressiva e negativa. Eu comecei a sentir um incômodo e aí concentrei mais ainda, né, pela força da vontade, e fui fazendo o trabalho. Lentamente aquela forma mental foi degradando, diluindo, se tornando transparente, né, virando um simulacro. Levei um tempão para dissolver isso, né, até que ela sumiu completamente. Nesse instante, uma presença espiritual invisível, um mentor extrafísico, jogou um fluxo de energia no meu chakra coronário, desceu a ideia dele em bloco. Não era uma conversa mental, era o conhecimento em bloco. E aí o alerta que eu quero fazer para vocês: esta forma mental desse suposto meditador de nada, porque era uma forma mental, estava junto de uma pessoa que é uma médium, uma mulher que faz um trabalho muito bom, que eu não sei quem é. E esta médium anda tendo várias dúvidas no seu trabalho, devido à problemática da Covid. Ela está com várias dúvidas, provavelmente com um problema financeiro, igual eu e vocês, passando sufoco também. E de alguma forma ela abriu a guarda, ela começou a duvidar do próprio potencial, sabe? É picuinha daqui, dúvida dali. Conclusão: entidades trevosas que querem parar o trabalho dela de cura, já que ela irradia uma energia de cura muito boa, tem um grupo, mas não sei onde é, que querem parar o trabalho dela, criaram artificialmente, mentalmente, essa forma mental com um vazio consciencial que é a soma do vazio deles. Várias inteligências extrafísicas fizeram esse construto energético com muita coisa ruim dentro, de negatividade, de negação da espiritualidade. E projetaram, e isto grudou na aura dela, ela não estava percebendo. E a dúvida dela foi ampliada por esses obsessores através dessa forma mental, e ela pensou inclusive em desistir da jornada. Ficou seca por dentro, porque essa forma mental do lado dela, né, com o vazio de dentro, ampliava o vazio que ela estava pela dúvida. Para vocês terem uma ideia, como é que desestabiliza um trabalhador espiritual. E a pessoa que desestabiliza o trabalhador espiritual, ela não sabe o que ela está fazendo muitas vezes, quando é um encarnado que ataca, porque está prejudicando um trabalho espiritual que as pessoas de fora não têm ideia. Ela é uma ótima curadora. E aí os mentores tiraram essa forma mental e desviaram para mim. Eu seguro muita bucha de um monte de gente. Graças a Deus que eu estou forte para fazer isso, né? Eu sirvo de isca para puxar de outro e dissolver, porque eu estou saudável com isso. E eu estou saudável porque eu tenho uma ajuda espiritual enorme, senão estava frito. Então, estava junto, trouxeram para perto de mim, e aí veio o aviso bem claro dele na minha mente. É uma das modalidades da obsessão no momento. É claro que isso sempre existiu, mas agora está mais agudo esse processo. São processos de direcionar formas mentais negativas para grudar na aura de médiums, curadores, espiritualistas e trabalhadores espirituais, para anular a sua força de vontade, para poder jogar muita dúvida, jogar negatividade em relação à parte espiritual. E aí você vê uma pessoa que é forte fraquejar, né, na senda espiritual, uma pessoa que tem força, mas que está sendo assediada sem perceber. Ela não está sendo assediada por espíritos espacialmente perto dela, está sendo assediada à distância por um construto energético que é colocado perto, e à distância eles municiam esse construto com ideias negativas de espiritualidade não vai te dar nada, não mexe com isso, sabe? Nada disso existe, você está enganado, é o teu ego, sabe? A psicologia já explicou isso, a filosofia também, desiste disso, é a sua mente. Esse tipo de padrão negativo, e outra, especificamente contra médiuns, curadores e espiritualistas, os mais diversos, para desviá-los da senda. E me vinha claramente esse alerta para que eu contasse em público, como eu estou fazendo agora, e cumprindo a missão de ter visto isso, e estou contando agora de forma consciente esse alerta para vocês. Já estamos aqui com quase 20 minutos de papo e a primeira gravação tem 4 minutos, né? Nós temos 25 minutos no primeiro bloco. Eu vou soltar essa primeira gravação do ano de 2000-2001, que é uma mensagem sobre vencer a si mesmo. E sempre que eu projeto isso aqui, um áudio desse ou qualquer coisa assim, não é só para vocês, não. É também para mim, porque eu também estou aprendendo. É uma luta danada para crescer. Todos nós sabemos disso. A mesma luta que você tem dentro de você, eu também tenho dentro de mim. E assim todos nós vamos melhorando. E eu espero que esses alertas ajudem a vocês. E agora, essa mensagem que é muito positiva para vocês. Daqui a pouquinho eu retorno no segundo bloco, ainda na vibe desse tema, porque é uma responsabilidade muito grande. As pessoas, muitas abordam esses temas de forma leviana e pagam um preço muito caro sobre isso. É importante estar firme na senda, com profundidade, com consciência. Isso não é uma brincadeira mística, isso é o despertar da sua consciência. Vamos lá para a gravação, daqui a pouquinho eu volto.
Nossos sonhos não são apenas sonhos. Podemos vencer, desde que nossa vitória seja sempre sobre nós mesmos. Podemos competir, desde que seja sempre com o objetivo de crescimento, de consciência, de paciência, de luz. Como nenhum ser humano é igual ao outro, logo, não há como competir com ninguém de fora, porque não existe ninguém igual a você, ou a mim, ou a qualquer outro. Cada ser humano é único na existência. Portanto, você e eu podemos competir, mas dentro de nós mesmos, com aquela parte nossa insidiosa, estranha, chamada então pelos orientais de ego, aquela parte inferior da nossa personalidade que teima em levar nosso humor para baixo, que teima muitas vezes em carregar o nosso coração para as águas turvas da obsessão e da depressão. Essa é a competição que interessa para cada um de nós. Vencer a nós mesmos. A grande vitória é essa. Sem essa vitória, tudo mais é derrota. Porque é possível vencer os outros esmagando-os. Mas isso não é vitória. Isso é aquilo que os homens da terra fazem, buscando galardão, medalha, posição e poder. Entretanto, onde está nisso a felicidade? Sucesso? Poder? Nada disso é felicidade. Felicidade é estado íntimo, é contentamento, é equilíbrio, é amor. E quem poderá dar para você o que só você mesmo pode alcançar por equilíbrio e estado íntimo de consciência? Portanto, sua batalha nunca foi e nunca será com ninguém, mas apenas com você mesmo aí dentro. O poder não existe. Na verdade, o que existe é a ilusão do poder. O que existe realmente é você aí dentro, eterno, imperecível, e que precisa tomar posse dos potenciais divinos que você carrega latentes dentro de você mesmo. Assumir sua condição de consciência imortal, mesmo dentro do corpo temporário, mas ainda consciência imortal, sempre. Sua vitória é sobre você mesmo. E não adianta pisar nos outros tentando poder, não adianta passar os outros para trás. No final, você mesmo é o derrotado da história. A única vitória que interessa é a vitória sobre você mesmo. Essa batalha é sua e ninguém poderá vencer o caminho que é só seu e que é dentro de você. Sempre será. E por toda a eternidade, por onde você for, você estará acompanhado de você mesmo aí por dentro. Portanto, para estar em boa companhia no futuro, melhore agora, cresça agora e caminhe com dignidade, sempre para a frente, buscando o melhor, com defeito sim, mas tentando trabalhar isso, tentando ir para frente, pois o grande vencedor é aquele que vence a si mesmo.
Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, vamos dar sequência ao tema que eu estava comentando no primeiro bloco. Pessoal, esse tipo de obsessão por formas mentais é menos conhecida, porque as pessoas normalmente, quando falam de um ataque psíquico, elas imaginam uma rajada de energia pesada em cima da vítima, um ataque extrafísico, quando a pessoa sai do corpo, uma entidade vem em cima para tentar um processo de obsessão, sabe? Xingamentos extrafísicos que muitas vezes ocorrem também para tentar sugestionar o medo na pessoa. Clarividentes que muitas vezes veem coisas, imagens horrendas projetadas por entidades dentro da tela mental do chakra frontal. Aí o sensitivo tem que lutar com aquilo para que não seja influenciado. Então tem várias modalidades de ataques extrafísicos. Eu pude observar esses mecanismos ao longo de décadas trabalhando diretamente com isso. Agora, a obsessão por formas pensamento, ela é menos conhecida, porque o próprio tema das formas pensamento não é tão conhecido assim. E eu já falei em vários programas anteriores sobre formas pensamento. O livro clássico da área de formas pensamento é o do Charles Webster Leadbeater, que era da Sociedade Teosófica. Aí nos primeiros anos do século XX, lançou o livro Formas Pensamento, que a editora Pensamento lançou durante muito tempo aqui no Brasil. Hoje, eu não sei ao certo se ele foi reeditado pela Editora do Conhecimento aqui de São Paulo ou pela Editora da Sociedade Teosófica lá de Brasília, eu não tenho certeza. Mas o livro da Editora Pensamento, que só se acha em sebo, ele tem imagens coloridas muito sugestivas. Mas é claro que a abordagem do Leadbeater ali era abordagem teosófica, então não falava de assédios espirituais nem de entidades extrafísicas, onde é mais comum encontrar material ou na Umbanda, ou no Espiritismo, por exemplo, e também em algumas áreas ocultistas. Eu tenho também os livros clássicos aqui da Dionne Fortune sobre ataques extrafísicos, autora inglesa da primeira metade do século XX. Eu procuro diversificar, estudar de tudo para poder ter visão de conjunto. Tem o clássico do Dr. Carl Wicklund, nos Estados Unidos, em 1930, que é o livro 30 Anos Entre os Mortos. E toda a série Nosso Lar do André Luiz tem lances que falam isso, livros que o Divaldo Pereira Franco recebeu também. Tem um monte por parte do espírito Manuel Filomeno de Miranda, o Ramatiz tem várias coisas também. E daí vários outros autores que falam da temática dos ataques psíquicos, das obsessões e desobsessões. Tem um livro do Ramatiz também, chamado Magia de Redenção, que é um livro excepcional sobre essa temática. Então, a parte de formas pensamento não é tão conhecida. Entidades desencarnadas que têm um poder mental muito grande, mas que são muito cruéis, não têm um sentimento para balizar aquilo e levar para um caminho luminoso, trabalham com concentração trevosa. Muitas vezes, vários deles formam um bloco de formas mentais pesadas, negativas, como uma nuvem escura, e arremessa por sobre o chakra coronário das vítimas que estiverem na sintonia. Semelhante atrai semelhante. Nada disso é de graça. Sempre terá alguma coisa na vítima que atrairá aquela vibração e permitirá a entrada daquilo. Caso contrário, a aura da pessoa rebate naturalmente aquilo, e os mentores com os quais ela tem conexão rebate aquilo. Mas uma pessoa com pensamento pesado, negativo, ela abre a guarda, não tem como alguém elevado proteger ela, porque ela entrou numa vibe negativa. É livre-arbítrio, é a energia dela, reflete o que ela está pensando e sentindo. Muitas vezes uma coisa com ódio contra alguém, muitas vezes querendo detonar os outros de alguma forma, e daí por diante. E às vezes de forma inconsciente, sendo que a pessoa às vezes nem percebe isso, e é marionete de entidades pesadas para cacetar os outros. Isso também acontece, eu vi muitas vezes. Então, quando há uma coisa dessa, é direcionada porque há um campo aberto para entrar. Entretanto, muitos ataques são feitos especificamente contra médiums, curadores, palestrantes, comunicadores, gente que veicula luz e esclarecimento espiritual. E, obviamente, que entidades trevosas gostariam de bloquear esse tipo de coisa ou as pessoas que trabalham com isso. Então, de vez em quando, rolam os ataques psíquicos. Agora, isto é do jogo. Se a pessoa está bem, ela rebate aquilo, porque ela está forte, a aura dela dilui aquilo, os mentores estão ligados com ela, dilui aquilo, faz parte do jogo. Nós não estamos morando num paraíso, estamos morando na Terra. A humanidade é pesada e eu me incluo nisso, eu nunca me tiro de qualquer avaliação que eu faço. A humanidade é pesada e nós somos pesados por dentro, muitas vezes, como também somos maravilhosos. Somos uma mescla de um monte de coisa tentando melhorar. Quando essas entidades cruéis e trevosas, que normalmente não têm acesso a um trabalhador espiritual sadio, porque não tem frequência para aquilo, não tem sintonia, mas quando notam que aquela pessoa está dando vazão por dentro, a fraqueza, dúvida em relação à própria jornada, eu não estou dizendo em relação à vida em geral, onde todo mundo está aprendendo, estou falando em relação ao seu trabalho, não pode ter dúvida, você tem que estar bem firme, porque a dúvida vai gerar brecha por onde vai entrar energias muito pesadas, e para não ter dúvida, precisa estudar muito, precisa manter a mente aberta, precisa estar reaprendendo as coisas o tempo inteiro, não pode achar que sabe tudo, porque ninguém sabe tudo, não pode tripudiar sobre os outros que sabem menos, pode-se ouvir críticas construtivas dos outros, mas pode-se rebater críticas destrutivas e negativas e sem embasamento, porque faz parte do jogo também. Então, é importante a firmeza, senão isto poderá ser explorado por entidades trevosas. E uma das modalidades é pelas formas pensamento, coisa muito comum hoje, nesse momento de pandemia, porque as pessoas estão com muitas preocupações e acaba dando brecha, sabe? Médiuns bons, que normalmente não seriam acessados, podem estar sendo acessados agora, porque eles estão desanimados diante da crise que a gente está passando, sabe? Às vezes, um problema pessoal de uma pessoa, de um médium, um curador, uma curadora, pode abrir uma brecha enorme. Imagina um de vocês ou uma de vocês que faz um trabalho legal, ajuda o mundo com a sua luz, com seus talentos aí, vai trabalhando e fazendo o melhor que você pode, né? Muitas vezes você teve um relacionamento rompido, sabe, com alguém, sabe, uma pessoa que vivia com você foi embora, com outra, por exemplo, a situação difícil, para ficar bem dramático o exemplo que eu vou dar. Você está mal porque a pessoa que você ama foi embora com outra pessoa. E aí o que acontece? Nesses dias que você estiver mal, você vai estar sujeito a um ataque. Aí alguém vai falar assim, isso é injusto, porque é uma pessoa sim, desde que mexeu com essa parte, vai ter que considerar o outro lado, o resto da vida. Não tem como, é igual um médico. Um médico, ele pode estar, uma médica também, pode estar triste porque a pessoa que ama foi embora, mas não vai poder faltar o plantão. E se tiver mal consigo mesmo, vai fazer um péssimo plantão. Então, se a pessoa trabalha com saúde, ela sabe que o outro depende dela, até para salvar sua própria encarnação. Então, o que acontece? A pessoa é médica, tem ali um trabalho para fazer, ela vai ter que superar a dor dela e ir lá fazer. Então, ao ir fazer, ela se fortalece e isso faz ela vencer a dor de dentro da parte pessoal. Alguém que estiver de fora, ou que estiver ali naquele hospital e fala, esse médico, essa médica me atendeu com tanto amor e tanto carinho, muitas vezes não vai perceber que por detrás, dentro do profissional de saúde, tem uma pessoa sofrida, como qualquer outra, né? Então, é nessas horas que nós somos testados, na hora de uma traição, na hora de uma situação, para ver se a gente consegue vencer a nós mesmos. Faz parte do teste, não tem nada a ver com punição celeste, e a gente não pode deixar a bola cair. No meu caso, isso não me acontece muito, porque eu coloco a parte espiritual em primeiro lugar, o resto vem depois. Isso não é fanatismo, eu me dedico a isso, é diferente. Então, quando rola essas coisas de intrusão psíquica, de formas mentais pesadas, pode destruir o trabalho de uma pessoa, de um grupo, por exemplo, detonar tudo. Por isso a importância do relato que eu estou fazendo hoje aqui para vocês, e vou pedir novamente, filtra tudo, que eu estiver falando, sabe? Analisa, vê se tem lógica, bom senso, se é baseado na luz e no alto. Eu não sou perfeito, não sei de tudo, mas nessa área eu pude aprofundar bastante. Eu sou muito sólido nisso que eu estou falando. Eu não sei tudo, mas sobre isso aí eu sei bastante, dentro do pouco que boa parte das pessoas não sabe, porque não milita nessa área há tanto tempo. E eu sei que vários de vocês que estão escutando também conhecem bem esse tema. O nome do programa é Viagem Espiritual, é para falar dessas coisas mesmo. Muitas vezes alguém fala assim, outro dia eu recebi um e-mail inacreditável de uma pessoa dizendo assim, Wagner, por que você fala tanto de saída do corpo? Ué, o nome do programa é Viagem Espiritual, eu não vou ficar falando de casca de laranja, não vou ficar falando de fofoca política, né? Eu vou estar falando de viagem espiritual, mas tem cada entendimento ruim das coisas, né? E eu tenho certeza da incompreensão de muita gente, porque desde cedo, com a minha própria família, já não havia entendimento. Quando eu decidi entrar na parte espiritual com 15 anos, a partir das primeiras saídas do corpo que eu tive. Eu venho levando isso há décadas de forma natural, e os mentores me ajudam muito, talvez pelo talento de escrever, ou de ser comunicador, e de poder passar as coisas didaticamente e de forma correta, e ao mesmo tempo sem prender ninguém, com doutrina nenhuma, sem obrigar ninguém a aceitar nada. É aquela coisa, se for útil para vocês, aproveita, se não, muda, assiste outro programa, vai fazer uma coisa que lhe deixe feliz na abordagem que você quiser. Mas a segurança da parte espiritual, ela ajuda outros a se sentirem firmes e não cair na jornada. E eu assevero para vocês, este programa que eu estou alertando vocês aqui é um dos mais importantes que eu fiz, que eu estou fazendo nesses 20 anos aqui que eu estou no ar com o programa, gente. Eu estou desde 1999 aqui passando esses temas, já falei sobre isso outras vezes, mas hoje eu estou falando na época da pandemia, onde está tudo muito turbado, a conturbação é muito grande, por isso é importante alertar a vocês e me deram essa responsabilidade de poder falar sobre esses temas. E eu não espero compreensão de nada, eu só espero que vocês que estão trabalhando fiquem firmes e que o que eu estou fazendo aqui possa ser útil tanto para outros comunicadores aqui da rádio ficarem firmes, porque também sofrem assédios psíquicos, todos que trabalham com essa área, mas principalmente médiuns de desobsessão, curadores, grupos esotéricos que fazem radiação de luz para o mundo, grupos espiritualistas, os mais variados, que não trabalham mediunicamente, trabalham animicamente, gente que faz trabalho de energia em casa e irradia para o mundo. São pessoas que precisam estar sólidas. E outra coisa importante, como eu trabalho com isso há muitos anos, eu já vi de tudo. Então é muito comum, às vezes, uma pessoa dedicada a uma área espiritual, de repente se decepcionar com alguma coisa e largar aquela área e até mesmo se voltar contra aquilo que falava antes. Eu vi isso acontecer com muita gente. Nunca julguei nada, porque eu acho que cada pessoa tem o direito de seguir o que ela quiser, seguir a área X ou Y, não seguir nada. Cada um tem direito de ser feliz do seu jeito. Entretanto, muitas vezes as pessoas se veem tomadas de pensamentos ruins e começam a atacar justamente a própria parte espiritual que antes elas gostavam tanto. Aí alguém vai falar assim, caiu a ficha? Caiu a ficha do quê? Nós não estamos falando de uma crença, estou falando de algo real, que é a parte espiritual, que não é uma doutrina ou um lugar onde a pessoa vai, é estado de consciência. A pessoa pode mudar de área, de doutrina e de grupo, ela não pode mudar o valor de consciência dela, que é caráter. Isso não é um lugar onde ela vai, não é uma doutrina que ela fala, hoje eu estou, amanhã eu não estou. Isso é consciência. Nós estamos atravessando mais uma encarnação na Terra, eventualmente nós vamos passar para outro plano, e aí ao passar, o corpo espiritual vai ter a média de tudo que a gente pensou, sentiu, fez, falou, como energia. E nenhum de nós vai sair com a média 100%. Isto é impossível para todos nós. Agora, uma média interessante, razoável, que dê, pelo menos para você se sentir digno e digna, honrado e honrada de ter batalhado pelas melhores coisas, isso já dá para fazer. Vai dar para chegar do lado de lá e falar o seguinte, olha, eu não sou perfeito, eu falhei num monte de coisa, mas eu nunca desisti, eu enfrentei a adversidade, a incompreensão, em função da luz que eu sentia no meu coração. Então, hoje com a internet, muitos de vocês, mais jovens principalmente, ficam às vezes abismados, olha, tal pessoa, homem ou mulher, de uma área,
mudou de lado, agora está até falando contra. Gente, isto não é novidade, é normal. Eu vi um monte de gente fazer isso e eu não acho que está errado. Eu acho que cada um deve seguir o caminho que quiser, ou nenhum caminho, não tem que dar conta de ninguém. Agora, o que a pessoa fala, o que a pessoa pensa, isto vai dar a média dela. E se ela está fazendo com uma intenção para detonar, isso vai ficar registrado na energia dela. Aí é outra história, é a má intenção projetada. Isto acontece com frequência. E muitos de vocês, às vezes, ficam chocados porque confiavam, às vezes, em alguém que agora mudou de lado. Tem uns que passaram para o lado escuro da força mesmo. Mesmo assim, a gente não tem que julgar. Mas as pessoas fraquejam e falam, mas se tal pessoa era dedicada e caiu, imagina eu. Gente, cada um é cada um. Fica firme. E outra coisa, uma pessoa militar 5, 10 anos dentro de uma área, não é nada. Eu quero vê-la a vida inteira atravessar, fiel ao que ela sabe ou acredita, bem consciente. Aí sim nós vamos ver se ela é forte mesmo na jornada. E eu não estou falando de ninguém especificamente, porque eu já vi isso acontecer um monte de vezes em várias áreas e vocês verão acontecer com várias outras pessoas. O que eu estou alertando é que muitas vezes a dúvida de alguém é explorada pelos obsessores, ainda mais se a pessoa faz um trabalho legal. Sabe aquela pessoa que é cristã e aí, de repente, ela se decepcionou com alguém do cristianismo e aí ela começa a renegar a Deus? Sabe o espírita que renegou os espíritos? Sabe o umbandista que renegou seus guias? Sabe o ocultista que renegou os mestres? Sabe, as pessoas fazem isso e elas têm o direito de fazer. Mas a consequência também do que elas projetam depois também é delas. E eu estou alertando isso para vocês, não em função de ninguém particular, porque às vezes as pessoas ficam abismadas. Não fica não, observa onde está a segurança. A segurança às vezes engana. Observa décadas em cima, se a pessoa aguentou o tranco. E isso sim é que vai dar segurança para vocês, tá bom? E agora deixo vocês com esse lindo texto que eu vocalizei para vocês. Vai estar aí agora e vou deixar o link dele para vocês depois poderem ler e vou deixar um outro texto, dois links eu vou deixar para vocês quando o programa entrar no YouTube, fica na descrição, tá bom? Por favor, escute a gravação agora e me perdoem a franqueza do programa de hoje, a importância do que eu estou falando para vocês, pelo menos eu julgo ser importante e eu sou bem claro e direto com aquilo que eu sei. E isso é a responsabilidade do que eu tenho que fazer aqui. Paz e luz para vocês. Leitura do texto No Coração das Coisas do Espírito, parte 2, ou Quando as Coisas do Espírito Falam ao Coração. Há coisas que as palavras não dizem. Há sentimentos que voam na noite como setas de fogo. De coração a coração, iluminando os céus. De espírito a espírito, por entre os planos da vida e além da mente, há coisas que os sentidos não percebem, algumas delas muito boas, outras nem tanto. As boas iluminam a consciência e abrem caminhos. As outras tapam o discernimento e escurecem o coração. Há coisas que os homens fazem a si mesmos, sem noção do perigo, como deixar o próprio espírito entorpecido e o coração seco, como viajar pela vida sem pensar e sem sentir, perdidos em suas dores, como viver sem viver, automaticamente, sem vitalidade na jornada. Há coisas que ninguém diz, mas todos sentem, de alguma maneira. Faixas escuras que apertam o coração incauto e angustiado. pensamentos intrusos que invadem a mente com ideias negativas, e energias estranhas que chegam sorrateiramente e roubam o bom humor. Há coisas obscuras rondando a aura dos homens, e muitos sofrem com isso. No entanto, há aqueles que veem e sentem o invisível diretamente e se escoram na luz para iluminar a consciência e abrir os caminhos. Se ligam ao alto em espírito e verdade para seguir em frente. Há coisas que a mente não entende, pois transcendem o seu limite. Mas alguns sabem voar nas asas da prece, para além das estrelas. Sabem unir seu pequeno coração ao grande coração do Eterno. Sabem que viver não é só viver, é muito mais do que isso. Há coisas que ninguém explica, mas muitos sentem, como caminhar com um grande amor no pequeno coração, como valorizar a vida, rir de uma piada e ver o Eterno nisso, como se sentir gente, mesmo sendo espírito. Há coisas que são consideradas do além, mas que estão por aqui mesmo. Elas falam, não com palavras, mas com a força da vida, que jamais acaba na morte. E há coisas daqui, que muitas vezes viajam ao além, fora do corpo. Viagens espirituais que poucos conhecem, mas muitos fazem, mesmo sem lembrar. Há coisas que bloqueiam a felicidade e chamam a dor e o vazio, como o ódio e o desejo de vingança, que permitem as faixas escuras apertar o coração. Como perder a própria canção no imenso concerto da vida universal, como entorpecer o espírito com fortes doses de arrogância. Há coisas que são simples, mas de grande efeito no céu do coração, como orar e vigiar, ligado ao alto, preenchendo a aura de luz pela força da vontade. Como meditar nas palavras de Jesus, profundo conhecedor do coração dos homens, que dizia: de que adianta uma pessoa ganhar um mundo se ela perder sua alma? Há coisas luminosas que chegam de mansinho no centro do coração espiritual. Presenças sutis e amorosas que falam das coisas do céu aos homens de boa vontade, que falam de outros planos e estimulam as ações sadias e a valorização da vida. Elas falam de um grande amor que está em tudo. Há coisas que as palavras não dizem. Setas de fogo varam a escuridão da noite por entre os planos da vida. E os corações se encontram, aqui e além, no grande coração do ancião dos dias. Não há morte. A chama da vida está em todos os planos, e o todo está em tudo. Há coisas tão grandiosas na luz que não há palavras que as descrevam com justiça. Quem escuta a canção do Eterno em seu próprio coração sabe disso. O Espírito reconhece o Espírito, assim como o amor reconhece o amor e chama a luz. Mas, como muitos já sabem, isso não se explica, só se sente. Só se sente, só se sente. Às vezes, o céu fala aos homens por meio de outros homens. Em outras, diretamente ao coração, ou ainda pela música ou pelos sonhos. E para muitos, pelas meditações ou pelas viagens espirituais para fora do corpo físico. De todo modo, a mensagem é sempre a mesma para todos. E ela diz: vive, ama, compreende, sorri
e segue. Esses escritos são dedicados a todos aqueles que se atrevem a viver carregando um grande amor em seus pequenos corações e que jamais se perdem espiritualmente, pois escutam a canção do Eterno, mesmo em meio aos percalços e ruídos do mundo. A todos esses, de todas as linhas espirituais e lugares, que se atrevem a falar das coisas da luz, mesmo em meio às diversas pressões e incompreensões, tudo de bom, em nome do grande arquiteto do universo. E eu estendo essa dedicatória a vocês também, ouvintes do programa Viagem Espiritual, que há 20 anos estão acompanhando aqui a programação, e espero que eu esteja passando coisas positivas para vocês, porque essa é a minha tarefa por aqui. Espero estar fazendo essa tarefa a contento e de acordo com a luz. Paz e luz para todos vocês. Thank you.